Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ZAMP para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco os senhores Ariel Grunkraut, Gabriel Guimarães e o time de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da ZAMP. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.zamp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da ZAMP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a ZAMP. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da ZAMP e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Ariel Grunkraut, presidente da ZAMP, que iniciará a apresentação. Por favor, Ariel, pode prosseguir.
Muito obrigado pela introdução, operadora. Bom dia a todos, obrigado pelo interesse em nossa empresa e pela participação nessa teleconferência de apresentação dos resultados da ZAMP para o primeiro trimestre de 2023. É com muito entusiasmo que eu gostaria de compartilhar com vocês os nossos resultados do primeiro trimestre de 2023, uma visão geral do nosso negócio e um update de importantes projetos que estão impulsionando nossa companhia para uma posição estratégica no mercado de fast food brasileiro. Avançamos de maneira consistente nesse primeiro trimestre e seguimos equilibrando a retomada de vendas com rentabilidade, mesmo num cenário ainda aquém em termos de tráfego pós-pandemia. Entregamos um crescimento saudável de receita em comparação ao ano anterior e expressiva expansão de margem bruta. Retomamos também o nosso plano de expansão, abrindo novas unidades, principalmente na marca Popeyes, e já podemos ver um avanço no resultado das novas lojas. Passando para o segundo slide, vamos compartilhar os principais destaques do primeiro trimestre de 2023. Em relação à receita operacional líquida, alcançamos a marca de R$ 885 milhões, recorde da companhia para os primeiros 3 meses do ano, o que representa um crescimento de mais 10,5% versus o primeiro trimestre de 2022. Alcançamos uma margem bruta consolidada de 65% no primeiro trimestre de 2023, um avanço de 120 basis points em relação ao mesmo período do ano anterior. 45% das vendas da ZAMP no período já são identificadas, estratégia que reforça o nosso Data Lake e permite avançar nas nossas iniciativas de hiperpersonalização e rentabilidade. Além disso, obtivemos um crescimento de 35% das nossas vendas digitais versus o primeiro trimestre de 2022. EBITDA ajustado ex IFRS 16 de R$ 51 milhões, um crescimento de 18,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Por fim, realizamos a abertura de 15 novas unidades, sendo 13 restaurantes Popeyes e 2 restaurantes Burger King. Fizemos também 5 fechamentos no período, em linha com a nossa estratégia de revisão de portfólio e rentabilidade de ativos. Nesse trimestre, alcançamos a marca de 1.000 restaurantes no Brasil. Seguindo para o próximo slide, vemos os destaques de desempenho financeiro do primeiro trimestre de 23, no qual a Zamp atingiu uma receita operacional líquida de 885 milhões, um crescimento de 10,5% em relação ao primeiro tri de 22. Além disso, as vendas digitais, por mais um trimestre, apresentam relevância, alcançando a receita de 350 milhões de reais, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta da Zamp foi de 65%, crescimento de 120 basis points na comparação com o ano anterior, demonstrando que as estratégias de revenue management, strategic sourcing e digitalização da companhia se provam incrementais trimestre após trimestre. E, através da recuperação de vendas, das estratégias de controle das despesas e o avanço da digitalização, atingimos, no primeiro T23, um EBITDA ajustado ex-IFRS de 51 milhões, um crescimento de 18,4%, reforçando mais uma vez nossa trajetória consistente de crescimento de rentabilidade em mais um trimestre. Neste quarter, o same-store sales registrado pela marca BK foi de 6% e o da marca Popeyes de 9%. Com isso, gostaria de passar a palavra ao meu sócio CFO, Gabriel Guimarães, para que ele possa cobrir aspectos importantes da performance financeira da companhia.
Muito obrigado, Ariel, e bom dia a todos. No slide 4, apresentamos a evolução do nosso portfólio de restaurantes. No primeiro trimestre de 2023, concluímos a abertura de 15 novos restaurantes e realizamos 5 fechamentos como parte da nossa estratégia de avanço na rentabilidade. Para a marca Burger King, as aberturas registradas neste trimestre foram de 2 restaurantes, um próprio e um de franqueados. Além disso, como parte do nosso plano de nacionalização da marca, abrimos 13 restaurantes de Popeyes, todos no formato food court. Dessa forma, finalizamos o trimestre com um total de 1.000 restaurantes em todo o Brasil. Seguindo para o slide 5, apresentamos a evolução da receita operacional líquida da companhia e os same-store sales de ambas as marcas. Conforme comentamos, neste trimestre, a receita operacional líquida foi de R$ 885 milhões, de reais, um crescimento de 10,5% versus o primeiro trimestre de 2022, com same-store sales de 6% para a marca Burger King e 9% para a marca Popeyes. Como podemos ver no gráfico à direita, a receita operacional líquida registrada nos últimos 12 meses foi de R$ 3,7 bilhões, de reais, um crescimento de 25% em relação ao resultado apresentado no período anterior. Passando para o slide 6, apresentamos a receita líquida de vendas da marca Burger King, que atingiu R$ 826 milhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior e recorde da marca em um primeiro trimestre. Este resultado foi impulsionado por iniciativas bem-sucedidas, como a campanha em parceria com a Nutella, nos tornando a primeira rede de fast food do Brasil a poder utilizar a marca em conjunto com a categoria de sobremesas, gerando resultados muito expressivos para esta crescente plataforma. Por outro lado, algumas campanhas, sobretudo na categoria de crianças e premium, não tiveram a performance alinhada com as nossas expectativas neste trimestre. Essas iniciativas, que são por tempo limitado, já foram corrigidas para que possam contribuir positivamente com os resultados dos próximos trimestres. Conforme temos dito, seguiremos perseguindo a equação que, com o melhor equilíbrio entre ganhos de rentabilidade e crescimento de receita, maximize o resultado operacional dos nossos restaurantes. No slide 7, vemos que a marca Popeyes, no primeiro trimestre de 2023, seguindo forte trajetória de expansão e já presente em 7 estados mais o Distrito Federal, atingiu uma receita líquida de R$ 48 milhões, de reais, um crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2022. Em Popeyes, à medida que crescemos, conseguimos alavancar nossos investimentos em construção de marca e experimentação, o que será fundamental para que possamos estar cada vez mais presentes no hábito de consumo dos brasileiros. Dentro dessa estratégia, divulgamos ao fim do primeiro trimestre o patrocínio da NBA e a campanha realizada com o chefe Henrique Fogaça, que apesar de terem contribuído de forma parcial para os resultados do trimestre, terão um papel fundamental nos resultados e no plano de crescimento do ano. Passando para o slide 8, podemos observar a constante evolução dos nossos canais digitais, representado pelo delivery, totens de autoatendimento e aplicativo. No primeiro trimestre de 2023, as vendas realizadas através destes canais totalizaram R$ 350 milhões, de reais, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior e representaram aproximadamente 40% de participação sobre o total de vendas da companhia, uma evolução de 730 basis points em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No slide 9, apresentamos nosso ecossistema digital e sua constante evolução. Encerramos o primeiro trimestre de 2023 com quase 17 milhões de usuários cadastrados em nosso CRM e 45% das vendas identificadas. Com a evolução e o enriquecimento de nossa base de dados, podemos conhecer cada vez mais os nossos consumidores e executar de forma mais precisa ações individualizadas e hiperpersonalizadas. Como vimos no slide anterior, nosso app praticamente dobrou a representatividade em vendas na comparação trimestral e segue sendo uma grande oportunidade para alavancarmos eficiência, experiência e rentabilidade. Nossos totens de autoatendimento, uma iniciativa que tem combinado uma melhor experiência com ganhos de ticket médio e margem bruta, representaram cerca de 20% das receitas da Zamp. Seguimos avançando com o nosso plano de rollout dessa funcionalidade para a grande maioria dos nossos restaurantes. Além disso, fechamos o primeiro trimestre de 2023 com 26 restaurantes que já possuem 100% do atendimento realizado de forma digital. E até o fim do ano, planejamos ter cerca de 100 operações nesse formato. O delivery segue sendo um importante driver de receita da companhia e representou 15,8% de nossas vendas no período. Na comparação contra o primeiro trimestre de 2022, as vendas totais de delivery cresceram 160 basis points, o que demonstra a força desse canal e a oportunidade para buscarmos receita incremental. Nosso modelo de delivery 1P e híbrido, que antes tinham pouca representatividade em nossa receita, já significam 55% do share do canal, impulsionando rentabilidade e ampliando a cobertura geográfica. Por fim, apresentamos os dados do nosso programa de fidelidade, o Clube BK, configurando como o maior programa de fidelidade de restaurantes da América Latina. Ao final deste trimestre, atingimos 12 milhões de usuários cadastrados. O programa tem contribuído diretamente para a estratégia de personalização e para o crescimento da venda média por usuário, através, principalmente, de uma maior frequência. Seguindo para o próximo slide, vemos nosso CMV e SG&A. Na esquerda do slide, podemos observar que o custo da mercadoria vendida manteve sua trajetória de evolução e representou 35,4% da receita no primeiro trimestre de 2023. Esse resultado foi conquistado amparado em três pilares fundamentais: Revenue Management, Strategic Sourcing e dados. Na parte central do slide, vemos que as despesas com vendas nos restaurantes representaram 46,8% da receita líquida da Zamp, um crescimento de 90 basis points em relação ao primeiro trimestre de 2022, puxado pelo aumento de custos com labor relacionados à quitação de banco de horas, aumento do quadro pelos novos restaurantes que entraram na base, além da realocação entre linhas de contingências trabalhistas, que anteriormente eram contabilizadas em G&A, mas pela sua natureza passaram neste trimestre a ser reconhecidas em despesas com pessoal. Esse efeito teve impacto de aproximadamente 100 basis points no resultado do trimestre. Seguimos com importantes evoluções no cenário de despesas majoritariamente fixas, principalmente em ocupação e utilities, de forma que temos conseguido uma expressiva evolução no EBITDA four-wall. Na direita do slide, vemos o G&A. As despesas gerais e administrativas tiveram um ligeiro incremento na comparação versus o primeiro trimestre de 2022, principalmente em virtude de um one-off de aproximadamente R$5 milhões. Conforme temos dito, fizemos importantes investimentos e estamos com a nossa estrutura corporativa organizada para atingir os objetivos da companhia. Portanto, continuaremos acompanhando uma trajetória de alavancagem operacional nessa linha no decorrer dos próximos trimestres. Seguindo para o próximo slide, nosso EBITDA ajustado ex-IFRS 16 foi de R$51 milhões no primeiro trimestre de 2023, uma margem de 5,8%. Esse resultado significa um crescimento de 18,4% e um crescimento marginal de 40 basis points na comparação com o mesmo período do ano anterior. A partir do ritmo das vendas e nossas iniciativas de eficiência operacional, podemos ver no gráfico ao meio que o EBITDA ajustado ex-IFRS 16 nos últimos 12 meses totalizou R$345 milhões, com uma margem de 9,3%. À direita do slide, podemos ver o prejuízo no trimestre de R$55 milhões, 24 milhões superior ao primeiro trimestre de 2022, em função do crescimento de despesas com depreciação e amortização e maior impacto de resultado financeiro decorrente principalmente da curva de juros e das novas captações da companhia. Passando para o slide 12 da apresentação, podemos ver que o fluxo de caixa operacional reportado no primeiro trimestre de 2023 foi de R$3,2 milhões, uma redução de R$53 milhões na geração de caixa, principalmente por um descasamento temporário de capital de giro no final de 2022. Em uma visão de últimos 12 meses, apresentamos uma conversão de EBITDA em caixa acima de 77%. Indo para o slide 13, o CAPEX reportado no primeiro trimestre de 2023 atingiu R$79 milhões, um crescimento de 32% em relação ao primeiro trimestre de 2022, o que suportou a retomada do plano de expansão da companhia nesse período, com as inaugurações de 15 restaurantes e diversos outros projetos do nosso plano de expansão para o ano. Além disso, mantivemos nossos investimentos em tecnologia, manutenção e remodelagem de alguns ativos, que apresentam importante contribuição para o resultado operacional da companhia. No slide seguinte, vemos a forte estrutura de capital da nossa companhia. Ao final do primeiro trimestre de 2023, nosso endividamento bruto total atingiu o patamar de R$1,099 bilhão, que resultou em uma dívida líquida de R$642 milhões. A companhia segue importante trajetória de desalavancagem com um índice dívida líquida EBITDA ajustado em 1,9 vezes, o que nos coloca em uma melhor posição versus o primeiro trimestre de 2022. No gráfico abaixo, podemos ver o aging das nossas dívidas, sem vencimentos materiais no decorrer de 2023. Neste trimestre, também reforçamos o nosso caixa com a emissão de R$100 milhões em notas comerciais privadas, que juntamente a outras captações, contribuirão para o bom andamento do negócio no decorrer do ano. Dessa forma, finalizamos a sessão financeira e passo a palavra novamente ao Ariel para dividir com vocês nossas prioridades para o próximo trimestre e para o ano de 2023.
Obrigado, Gabriel. Nossas marcas, Burger King e Popeyes, possuem um forte pipeline de licenciamento e inovações programados para o ano de 2023, que devem impulsionar a experimentação, aumentar a frequência e as vendas nos nossos restaurantes. Assim como fizemos no último ano com Stranger Things e Bob Esponja, estamos confiantes com nossas iniciativas previstas para os próximos trimestres. Seguiremos investindo em drivers para impulsionar tráfego e vendas nos nossos restaurantes de forma consistente. Com a maturação de nossa marca Popeyes e o adensamento em novos mercados, acreditamos que vamos atingir níveis de receita cada vez mais fortes e sustentáveis também para essa marca. Iremos reforçar nossos investimentos em plataformas importantes de consumo da categoria de fast food, como, por exemplo, custo-benefício, conveniência e através da qualidade superior da nossa comida. Temos o comprometimento constante em ter uma ótima alocação de capital e realizamos de forma consistente a gestão de custos, melhoria de margem de forma cada vez mais eficiente e gestão de portfólio, objetivando assim os melhores resultados. As frentes de tecnologia na ZAMP continuarão representando uma forte alavanca para o nosso negócio, colaborando expressivamente em todas as áreas da companhia. Continuaremos reforçando nossas estratégias digitais para conseguir proporcionar as melhores experiências, aumentar vendas e inovar de maneira cada vez mais assertiva. Todo esse investimento já representa e seguirá representando uma constante evolução dos nossos indicadores de marcas e rentabilidade, trazendo eficiência em diversas linhas do nosso P&L. Mostramos que estamos prontos para retomar o nosso forte plano de expansão com foco na execução e o crescimento dos nossos restaurantes Burger King e Popeyes no país. Com o mapeamento de novas oportunidades e um white space identificado, estamos preparados para capturar as melhores oportunidades e alocar o capital de forma diligente. Obrigado, pessoal. Operador, por favor, pode passar para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs.
Maravilha. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e por pegarem as perguntas. Tem dois pontos que eu queria elaborar aqui com vocês. O primeiro é o build-up desse same-store sales de BK ao longo do TRI. E aqui vocês me corrijam se eu estiver errado, mas pelas conversas e channel checks que a gente tem, me parece que vocês começaram janeiro e fevereiro numa atuada muito boa e a indústria teve uma desaceleração boa em março, talvez o teu same-store sales até chegando perto de flat no mês. Então, acho que a primeira pergunta é entender se é esse mesmo o build-up. E aqui o objetivo da pergunta é tentar quantificar o impacto das campanhas, né? Vocês mencionaram em slowdown aqui por conta de duas campanhas, uma de criança e premium no print do TRI. E aqui quando eu penso mais a composição da receita de vocês, o quão relevante essas campanhas sazonais são para o crescimento e para o volume do ano? Porque especialmente se eu comparo com o teu concorrente, eu acho que lá a gente tem um portfólio core um pouco mais estável e obviamente isso dá uma maior previsibilidade, né? Pelo menos de demanda e volume. Então acho que a primeira pergunta está mais no sentido de entender o build-up do trimestre, o quanto disso foi por conta das campanhas e o quão relevante vocês acham que esse impacto pode ser daqui para frente, quanto a volatilidade isso pode trazer. E a segunda é na frente de despesas. E aqui eu vejo que o teu G&A reportado subiu 20 basis points ano contra ano, ao mesmo tempo que o Gabriel comentou que a reclassificação das contingências piorou o selling expenses em 100 bases. Obviamente, isso deveria ter ajudado o G&A. Então, se eu tento fazer a normalização aqui, faz sentido eu imaginar que seu G&A underline cresceu 100, 120 bases? E se sim, qual é o fator aí por trás dessa desalavancagem, como a gente deveria pensar essa linha daqui para frente? São essas as perguntas. Obrigado.
Fala, Thiago. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar aqui respondendo a primeira. Primeiro, você está certo com a sua tese, né? A gente começou o ano com o same-store sales mais forte. Sim, né? A gente vem, conforme a gente já vem reforçando há um bom tempo, buscando sempre equilibrar a combinação ideal entre crescimento de receita e ganho de margem bruta, né? De forma a maximizar o resultado operacional. A gente viu, sim, um resultado de receita, conforme o Gabriel comentou, ligeiramente abaixo do que a gente esperava, muito em função da performance de algumas campanhas que entraram entre fevereiro e março
principalmente nas plataformas de Premium e Kids, e que não performaram conforme a gente tinha esperado, né? Então, conforme mesmo o Gabriel já comentou, essas plataformas elas já foram corrigidas agora no segundo trimestre, recentemente, e até coincide com um período bastante importante, que é agora um período de sazonalidade alta, que é o Dia das Mães. Então, a gente entra mais bem preparado com base a catapultar o resultado das vendas com essas acertadas na estratégia. O nosso business de varejo, Thiago, ele depende de várias plataformas, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer como é que isso se comporta no nosso concorrente. Eu acho que não é meu objetivo aqui falar sobre isso, mas a gente sim tem uma dependência que é natural do varejo, de você estar consistentemente mais acertando do que você errando nas estratégias nas principais plataformas. Então, o Gabriel comentou, por exemplo, que em sobremesas, né, nós somos a primeira rede a entrar em uma parceria na plataforma de sobremesas com Nutella, e isso trouxe um resultado bastante importante. Então, existem várias plataformas, né, que acabam sendo alavancadas, desalavancadas de acordo com o seu histórico, e a gente teve duas importantes, que era a Premium Kids, que não foram tão bem. Então, acho que essa é um pouco da leitura. A leitura continua sendo para a gente encontrar esse equilíbrio, né? Então, nós não vamos procurar ganhar mais market share em detrimento de rentabilidade. Nosso objetivo é ter uma boa combinação. E, por último, acho que as vendas digitais, conforme o Gabriel comentou, também continuam sendo alavancadas. E a gente segue firme, então, com o nosso plano de entregar no fechamento do ano um same store sales ligeiramente acima de PIB nominal e com uma margem melhor, né, entregando aí o melhor resultado possível. Acho que o primeiro tri mostra um pouco dessa estratégia e proporciona para a gente esse crescimento de mais quase 20% de crescimento de EBITDA ajustado. Espero ter respondido. Vou deixar agora a segunda para falar um pouco sobre as despesas com o Gabriel.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Sua leitura está correta, né? Primeiro, acho que para dar uma nivelada, a gente acabou reclassificando uma despesa especificamente com contingências trabalhistas, que a gente entendia que pela natureza dessas despesas, elas estariam mais conectadas com despesas com pessoal e, portanto, elas passaram a ser uma componente do nosso EBITDA for wall. E existe uma diferença importante, né, que teve um impacto no for wall de quase 100 bips nesse trimestre. Por outro lado, Thiago, quando a gente olha em termos nominais, né, dado que essa é uma linha de despesa majoritariamente fixa, em termos nominais, o quarto trimestre do ano passado versus o primeiro trimestre desse ano praticamente não teve diferença, unicamente a história das contingências trabalhistas, que perfazem um montante de quase 10 milhões de reais no trimestre, e, portanto, quando se reconcilia, vai dar essa diferença, que é combinada a um efeito one-off que a gente teve aqui no trimestre, conforme eu comentei, de aproximadamente 5 milhões de reais, tá? Um efeito não recorrente, que é relativo a despesas que aconteceram no terceiro trimestre do ano passado. Então, em bases comparáveis, a gente deveria ter um benefício importante aqui olhando para frente, mas como mindset, então, um crescimento marginal, mas que é uma linha que, conforme eu comentei, a gente já está com a estrutura toda setada, a gente fez investimentos importantes no decorrer de 2022, portanto, o nível que a gente fecha o ano passado já é maior do que o nível do primeiro trimestre do próprio ano passado, mas que de agora em diante a gente deve começar a ver uma importante alavancagem operacional aqui com o crescimento da receita bem acima da inflação dentro dessa linha de custos e despesas.
Tá ótimo, obrigado, Ariel. Gabriel, se eu puder só fazer um rápido follow-up, você consegue dar mais cor para a gente, Gabriel, do que são esses 5 milhões não recorrentes?
Não recorrente é um evento da companhia anual importante que a gente faz, e algumas outras iniciativas que no ano passado aconteceram no terceiro trimestre. Esse ano a gente antecipou para o primeiro trimestre, portanto tem um descasamento comparável aqui.
Tá ótimo, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ireto, do Bank of America.
Oi, bom dia, Ariel. Bom dia, Gabriel. Obrigado por pegar a nossa pergunta e parabéns pelo resultado. A gente viu mais um trimestre de aumento de participação de vendas digitais, com um bom avanço do Totem e também um delivery bastante resiliente. O que vocês já estão conseguindo capturar de ganhos e eficiência com essa maior penetração do digital e onde acham que ainda tem oportunidade? Especificamente nessa parte do totem, como vocês têm visto o NPS dos clientes em relação ao uso de totens, especialmente nas lojas, nos restaurantes que são 100% digitais? E também na parte de fechamento de restaurante, a gente queria entender se, dado a localização e o perfil desses restaurantes, se vocês acham que tem potencial para a parte da venda ser absorvida por outros restaurantes de vocês e se é sempre um pouco recente, mas usando a base de clientes, se vocês já conseguem ter algum indicativo de que essa venda está de fato sendo absorvida. Obrigado.
Vinícius, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Com relação às vendas digitais, o que é importante ressaltar aqui, que é um pouco talvez diferente de outros peers, de outros segmentos na indústria. Nossas vendas digitais, elas têm se mostrado, em sua maioria, serem vendas mais rentáveis do que as vendas que não são digitais. Tá? Isso em função de vários aspectos. Mas principalmente eu gostaria de destacar que através de uma inteligência artificial dentro, por exemplo, dos nossos totens, a gente consegue encontrar um ticket médio maior e também produtos mais rentáveis. Então, não só nós temos um benefício importante de ticket médio, como também de rentabilidade, e esse benefício também vai para o nosso aplicativo, por exemplo. Uma das coisas que a gente tem visto, né, nos últimos anos com o nosso investimento em tecnologia é que o NPS das transações digitais, ele também é significativamente superior à experiência que um consumidor tem através de uma experiência normal interagindo com o atendente. Então, a gente tem um ganho que a gente já percebe, inclusive nas lojas 100% digitais, onde o consumidor ele se mostra mais satisfeito com a interação e a gente consegue mensurar isso de maneira transacional. Isso quer dizer, nota fiscal por nota fiscal. Outro ganho que também é bastante importante para a gente é o ganho de labor, né? Hoje, para você ter uma ideia, Vinícius, alguma coisa entre 15 e 20% da mão de obra de um restaurante, ela é a mão de obra do front call, né? O front desk, é o caixa, que é o atendente. Então, nos restaurantes onde a gente consegue ter a venda digital ou até 100% digital, você tem também um ganho de eficiência em labor. Por último, você também tem uma maior disponibilidade. Então, a gente também percebe nas lojas com 100% de totem que a gente consegue capturar um número de transações maior do que a gente tinha quando a loja não tinha 100% de atendência. Então, todos esses ganhos que a gente está vendo, encorajou bastante a gente a começar a fazer esses remodelings na troca desses quase 30 restaurantes que já estão, nessa situação. A gente vem mensurando esses restaurantes há um bom tempo e é por isso que a gente apresentou aqui no nosso último Investor Day o nosso plano de chegar até o final do ano com 100 restaurantes nesse novo formato, tá? Então, não só um forte plano de remodeling de lojas, como também o nosso plano de expansão e abertura de novos restaurantes já começa nesse modelo 100% digital. Então, essa é uma linha que vocês deveriam começar a ver ao longo dos próximos trimestres, uma eficiência maior na linha de labor, né? E isso também deveria permitir também um maior conhecimento e um maior NPS por parte dos nossos consumidores, e isso vai, né, retroalimentando nas nossas iniciativas de CRM e Clube BK. Tá bom? Eu vou deixar o Gabriel para falar um pouquinho do segundo pergunta, Vinícius. Obrigado.
Vinícius, relativo aos 5 fechamentos, né, que a gente teve no trimestre, o intuito principal do fechamento desses ativos, obviamente, porque existe um desequilíbrio grande entre o nível de receita, e a desalavancagem operacional com custos e despesas. Então, o foco principal é rentabilidade, né, e eles têm um efeito muito importante no resultado da companhia, porque tem uma venda muito baixa, né, esses ativos especificamente, e que, portanto, eles não são rentáveis, portanto, eles são parte de uma estratégia de gestão de portfólio que vai continuar ainda bem ativa, sobretudo no segundo trimestre, que a gente tem alguns ajustes ainda para serem feitos, parte do plano de melhoria da performance do retorno sobre capital empregado da companhia. Muito difícil dizer se o volume residual desses restaurantes é dividido em todas as lojas que remanescem no mesmo raio, né? Porque são lojas com uma venda média baixa, hora e outra tem formatos diferentes, né? Então, difícil dizer se a gente está conseguindo capturar como marca esse pequeno volume desses ativos que a gente acaba fechando, mas o viés aqui ele é muito um viés de rentabilidade. Tá? E, obviamente, o delivery como componente dessa eventual perda de espaço na rua, ele acaba mitigando essa perda de volume total, dado que muitas vezes ele consegue, através do canal digital, garantir que a pessoa que quer uma experiência Burger King tenha acesso, mesmo não tendo uma loja física.
Perfeito, obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem de Laura Hirata, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call e obrigada por pegarem minha pergunta. Eu tenho aqui alguns pontos do meu lado que eu gostaria de explorar com vocês. O primeiro seria um follow-up aqui na pergunta do Felipe, em relação a esse plano de ação de portfólio. Eu queria entender como, de forma quantitativa, eu posso pensar, né, no impacto dos fechamentos de lojas que underperformam em termos de EBITDA e em termos de margem. Se a gente fosse reconciliar e fazer o EBITDA for wall de Burger King, considerando apenas as lojas maduras, como que a gente poderia pensar, né, em relação a essas variáveis? Além disso, a minha outra pergunta é em relação a Popeyes, né, que vocês têm expandido além do eixo Rio-São Paulo. Eu queria entender melhor como tem sido a aceitação dessa marca nas outras praças e o que vocês enxergam em relação à velocidade de maturação dessas lojas em praças novas. E é isso, meu lado. Obrigada.
Obrigado, Laura. Vou começar aqui com a parte de gestão de portfólio. Essencialmente, esses são projetos que têm uma venda média, portanto, uma desalavancagem operacional grande, muito abaixo de uma loja do porto madura do portfólio. Né? Eu te diria que, para tentar te ajudar quantificando, alguma coisa entre 30% e 40% de underperformance versus um ativo maduro em receita. E esses ativos, muitas das vezes, pela combinação dessa receita com custo de ocupação alto ou por despesas fixas no restaurante, que não tem muita flexibilidade, eles acabam tendo um EBITDA four wall no nível do restaurante negativo. Né? Então, obviamente, quando você combina uma saída de receita do resultado com um acréscimo de EBITDA nominal, isso tem um efeito importante tanto na geração de caixa quanto no EBITDA marginal consolidado da companhia. E essa é, portanto, uma iniciativa bem importante quando a gente olha para o decorrer de 2023. A gente tem visto outros varejistas na mesma direção e parte dos próximos anos. Né? A gestão de portfólio para uma companhia que cresce nessa velocidade vai continuar sendo uma bandeira muito importante aqui para o nosso plano de crescimento. A parte de vendas e PLK, eu passo para o Ariel aqui.
Legal, obrigado, Gabriel. Laura, conforme o Gabriel tinha comentado, Popeyes começa então a sair, né, do eixo São Paulo-Rio de Janeiro e começa a se mostrar mais presente em várias outras capitais, né, bastante alinhado com o nosso plano de expansão, com a abertura de restaurantes praticamente todas em shopping centers. Né. É uma marca ainda bastante desconhecida do público brasileiro, né? Então a gente está um pouco mais de tempo aqui em Rio e São Paulo, mas nas novas praças, que nem você nos perguntou, ainda é bastante desconhecida. Mas o que é interessante de ver é que, se a gente considera a receita anualizada, né, e isso tem conversado bastante com todas as praças que a gente está vendo, que está lançando a marca, a gente já está hoje com restaurantes fazendo uma venda média de aproximadamente 3,1 milhões de reais por ano. Tá? O que já nos coloca como uma das principais marcas de fast food no Brasil, mesmo comparando as gigantes que já estão aqui há bastante tempo, como o próprio Burger King e concorrentes diretos nossos. Né? Isso mostra a nossa capacidade de execução e também uma vantagem competitiva sustentável nossa, que é a opcionalidade de avenidas de crescimento complementares. Né? A gente acredita, né, e nossa expectativa é que Popeyes pode chegar nos próximos anos a fazer alguma coisa perto de 80% até 90% dos níveis de BK em mesma localidade. Né? Isso mostra que a gente tem ainda muito espaço para crescer, dado que hoje o Popeyes, hoje em lojas comparáveis, está muito próximo de 60% de que uma loja Burger King faz. Né? Qual que é a principal alavanca aqui? A principal alavanca de crescimento para Popeyes é a experimentação e o ganho de escala. Né? Experimentação porque a gente acredita que a gente tem, assim como o BK, o melhor produto da categoria. E escala, porque à medida que a gente tem mais restaurantes, proporcionalmente a gente também tem mais investimentos em ad fund e a possibilidade de mais consumidores experimentarem a nossa marca, né? Acho que um dos destaques importantes é que esse ano a gente começa a ter Popeyes de uma maneira mais intensa nos canais de mídia. O Gabriel comentou, mas ao longo do mês de março, nós entramos com uma campanha bastante interessante com o chef Henrique Fogaça, né, lançando um produto com Popeyes, e a gente acabou de anunciar um lançamento de alguns sanduíches novos em parceria com a NBA, com os times que estão agora participando dos playoffs, e que têm se mostrado muito incrementais, tanto para a marca, quanto também para a receita e para a experimentação dos nossos consumidores. Então, a gente entende que esse crescimento de Popeyes vai continuar acontecendo, ele ainda não é accretive para o nosso EBITDA, né? Ele ainda continua impactando alguma coisa perto de 60 basis points no nosso resultado consolidado, mas conforme a venda de Popeyes saia desses 3,1 milhões de reais e chegue em linha alguma coisa entre 4 a 4 milhões e meio de bases anuais, a gente já começa a ver esse EBITDA bastante alinhado com a marca BK, que já está aqui, já tem uma estatura muito grande no Brasil, e essa alavancagem de venda vai proporcionar uma boa alavancagem operacional, dado que boa parte dos custos que a gente tem no restaurante, eles são fixos, né? Então, quando a gente analisa, inclusive, a margem bruta de Popeyes, muito fruto, inclusive, das sinergias que a gente tem conseguido usar da marca BK, a gente já vê a margem bruta, né, o CMV de Popeyes caminhando muito próximo do CMV de BK. Então, o grande uplift que a gente espera para os próximos trimestres é o crescimento de receita e a alavancagem operacional dos custos do restaurante.
A nossa próxima pergunta vem de Ulisses Argote, do JP Morgan.
Oi, bom dia, Ariel, Gabriel, obrigado pelo call. Só um follow-up aqui como estratégia do fechamento de lojas de BK. Tem um outlook aí para compartilhar das expectativas para o ano do fechamento? Obrigado.
Fala, Ulisses. Obrigado pela pergunta aí, está cedo no México. Cara, a gente deve caminhar, a gente fazia até fim de 2019, em anos normalizados, alguma coisa entre 10 e 20 fechamentos no ano. A gente fez um diagnóstico grande agora no pós-pandemia com essa situação dos contratos corrigidos a GPM, com esse novo nível de venda, e existem alguns casos que é importante a nossa intervenção. A gente deve caminhar para mais um ano de alguma coisa entre 10 e 20 ativos da marca Burger King, tá? A parte começou no primeiro trimestre e vai ser concluído no segundo trimestre esse plano de gestão de portfólio, que conforme eu comentei, tem um impacto muito relevante, não só na margem consolidada da companhia, mas também no retorno sobre capital empregado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Ariel para as considerações finais. Por favor, Ariel, pode prosseguir.
Com isso, nós gostaríamos de encerrar o nosso call de hoje, agradecendo a participação e as perguntas de todos, e nos colocarmos, junto com o time de RI, à disposição caso tenham qualquer dúvida adicional. Um abraço e tenham um ótimo dia.
Obrigado. A teleconferência da ZAMP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.